O escritor sul-africano residente em Cape Town, Damon Galgut, é um dos premiados com grandes prémios internacionais de literatura, um dos africanos premiados. Este ano foi realmente uma avalanche de prémios atribuídos à África. Começou logo no Prémio Nobel, depois com prémios alemães, prémios franceses, prémios portugueses. Este prémio britânico, que é muito considerado à escala internacional, ganho então por um sul-africano que desde há muito tempo era candidato, já tinha sido finalista duas vezes neste Booker Prize. Ora, é uma das grandes figuras da literatura da África do Sul. Ele fez um discurso muito notado quando lhe anunciaram o prémio, em que ele referiu que este prémio era realmente o reconhecimento das literaturas africanas. E ele sublinhou que nestas literaturas africanas há muitas histórias contadas e há histórias não contadas, quer dizer, há muita coisa que se escreve e não se publica, e às vezes não se publica porque não se encontra editor, outras vezes não se publica porque é perigoso. Enfim, o Damon não deixou passar a ocasião para sublinhar este aspecto, mas ao mesmo tempo é uma grande vitalidade das literaturas africanas, esta sequência de prémios obtidos este ano chama a atenção por todo lado. Já que estamos na África do Sul e falando do Damon Galgut, vamos lá, um aspecto assim mais pitoresco, caráter assim mais humano da personalidade dele. Ele diz que escreveu o Promise, o romance que foi tão premiado. Começou a escrevê-lo, concebeu, numa tarde meio bêbado em Cape Town, em que ele estava com um amigo que lhe contava histórias, anedotas sobre funerais. Pronto, fica assim este lado mais relax. Agora vamos entrar num outro aspecto da vida sul-africana, que é a vida política. Hoje é provável que a qualquer momento mesmo seja publicado então o resultado final das eleições municipais. Eu digo que seja provável porque há sempre problemas de auditoria e há sempre atrasos, mas desta vez parece que os resultados finais vão ser publicados. Há, no entanto, indicações já muito seguras. Por exemplo, a taxa de participação foi de 45% e isto aí sim é considerado por todos como um grande alerta. Por todo lado onde isto acontece, é considerado um grande alerta. No caso da África do Sul, há então um efeito sobre o próprio partido no poder. Pela primeira vez, o ANC não vai chegar à faixa dos 50%. Andava acima de 60%, veio caindo para um pouco acima de 50% e desta vez deverá fazer 46%, 47%, na melhor das hipóteses. A Aliança Democrática continua a ser a principal força da oposição, mas também cai. E cai uns 5% em relação a 2016. Vem para 21% do voto nacional. E o EFF, portanto, os populistas dissidentes do ANC, dirigidos por Júlio Malema, fazem ligeiramente acima de 10%, o que é um avanço. É o único desses três grandes grupos políticos que avança. Avança pouco e avança na sua escala. Agora, quanto aos resultados práticos, às consequências práticas deste voto, é lógico que, pronto, Cape Town já sabemos que a Aliança Democrática, apesar de ter recuado, consegue maioria suficiente para governar a cidade sozinha, mas Joanesburgo, Tchouane, Port Elizabeth, East London e mesmo cidades de Mpumalanga, perto da fronteira moçambicana, aí vai ser necessária a coligação. Falámos da África do Sul, agora vamos rapidamente falar da Etiópia, onde há uma grande movimentação militar e diplomática. O enviado especial norte-americano, Jeffrey Feltman, chegou a Addis Abeba, já falou com membros do governo etíope, já falou com o presidente da Comissão Africana. Ele está preocupado com a situação na Etiópia e com a situação no Sudão. É toda aquela área do Corno da África e Mar Vermelho, neste momento com um clima de muita agitação. E com um barulho de botas e de armas. Portanto, um golpe de Estado no Sudão que continua a ser contestado pelas forças civis e com a organização de resistência ao golpe. E na Etiópia, então, os tigreínos, eu tenho muita dificuldade de definir as forças tigreínas. Enfim, são forças da província do Tigre que obedecem ao governo local, um governo que foi derrubado por Addis Abeba, mas recuperou a sua própria capital provincial e não está a pedir independência da província, pelo contrário, estão a fazer aliança com forças equivalentes na província do Oromo. Pronto, eu tenho a dificuldade que o governo os considera rebeldes, mas eles dentro das suas províncias não são rebeldes, são as autoridades mesmo locais que foram escolhidas. Esta guerra começou justamente no Tigre, quando as autoridades tigreínas não concordaram com a decisão de adiamento das eleições, uma decisão tomada em Addis Abeba, e fizeram eleições e foram considerados então em estado de rebelião. Mas têm conseguido sucessos militares, conseguiram capturar cidades importantes, entroncamentos importantes, e neste momento ameaçam duas áreas. Uma é a ligação rodoviária e ferroviária entre Addis Abeba e Djibouti, que é absolutamente vital para a economia etíope. E outra ameaça é que unidades tigreínas, junto com unidades do Oromo, são vistas como em direção a Addis Abeba. Estariam a mais de 350 quilómetros, mas de qualquer forma um movimento importante e, logicamente, que isto agita uma capital que é, no fundo, a capital africana, porque é a sede da União Africana.